Consultório de Família com Darley de Alves.
Do nosso momento tão gostoso, momento de família, de amigos, momento de ouvir você, que Deus abençoe onde estiver, trabalhando, acompanhando a nossa programação, em casa com seus filhos, terminando o almoço, não sei o que você está fazendo agora, mas onde for, que Deus esteja contigo. Bem-vindos ao Consultório de Família, somos toda família para você. Bom dia, Cris.
Muito bom dia, Darleide, que prazer estar mais uma quinta-feira aqui nesse programa que abraça a família brasileira e também ultrapassa fronteiras. Na internet, muita gente nos acompanha e a gente fica até curioso, porque a gente não tem essa onisciência de Deus, de saber quem está do outro lado, mas a gente está com a certeza e esperança que Deus está com essa pessoa e com essa família.
Exatamente. Você que está com a gente pelo YouTube, por exemplo, bem-vindo. Você que acompanha a gente pelo Facebook também, muito bom ter a sua presença, o seu carinho com a gente. Você que está aqui comigo no Instagram, na rede social, na minha rede social. Bem-vindo e bom dia também. E vamos às perguntas de hoje. Quer interagir com a gente? Mande a sua pergunta para o zero. Pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp. E aí eu vou deixar com o Cris para ele dizer os contatos para você, porque tem contatos que são de todo dia aqui com o Cris nas manhãs da Novo Tempo.
E é fácil, fácil. Eu sei, Darley. Lá eu chego lá na TV, tem outro número aqui, tem outro número também. É tanto número, mas calma que a gente avisa você os caminhos certos. Para você mandar um WhatsApp, é o 12-98-151-0081. 12-98-151-0081. Você manda mensagem de texto. Se for mensagem de voz, com até 30 segundos, tá bom? E você pode ligar no 12-21-27-3090. Vai ser um prazer receber a sua ligação. Abra o seu coração, estamos aqui para ajudar você, né, Darleide?
Isso mesmo. E já temos uma perguntinha aqui, aliás, algumas, mas você pode mandar outras por este número que acabamos de falar para você. E pergunta, manda aí, quem sabe numa boa conversa se cumpre aquilo que está escrito na multidão de conselhos, a sabedoria. Então vamos que vamos, Cris, qual é a primeira pergunta de hoje?
Muito bem, Darleide, eu estou passando por um divórcio, estou sofrendo muito, eu gostaria de entender uma coisa, como saber se é da vontade de Deus que eu lute pelo meu casamento? Não houve traição, não houve nada. Nós nos dávamos muito bem, mas a culpa foi minha por querer ficar muito na casa de meus pais. Eu não quis ir embora com ele para outra cidade. Então não houve traição e teve uma questão aí da questão dos pais. Ela estava pegada a essa questão e ela não quis se mudar, trocar de cidade. Foi o que aconteceu comigo agora, só que a minha esposa aceitou.
Que bom.
Oh, é, mas a sogra está chegando no sábado. Vamos estar em oração. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, sogra querida. Salete, um beijo pra você.
Vamos lá, vamos do fim da pergunta para o início dela. Nós precisamos lembrar que casar é deixar pai e mãe. Isso é bíblico, isso é o conceito de Deus, que nós deixemos nossos pais, deixemos como? Tanto fisicamente, até como também emocionalmente, do ponto de vista de que nós vamos nos independer e agora gerirmos a nossa própria história, construirmos a nossa própria família, e a gente precisa que haja um distanciamento dessa relação que é tão próxima, que quando saudável é tão profunda e é para sempre. Isso não significa virar as costas para os pais, para a família de origem, mas significa agora ter a responsabilidade de construir a sua própria história. Quando você aceitou casar, você estava então decidindo que faria essa história com uma outra pessoa e que teria os seus filhos, ou se não tiver filhos, mas é a história de vocês. Quando você se apegou aos seus pais e não saía da casa dos seus pais, você estava o tempo inteiro dizendo para o seu marido que você preferia estar no acolhimento dos seus pais em vez de construir a sua vida como mulher casada, assumindo as suas responsabilidades, cuidando daquilo que faz parte de uma convivência tão próxima quanto o casamento e com suas exigências também. Casar, Cris, é exigente. Amar é exigente. Se responsabilizar pelo outro é exigente. E a gente precisa dar conta disso com todo o gosto que isso também traz em si, para que não pareça que isso é uma responsabilidade pesada, absurda, ruim. Não, ela é muito da gostosa. A gente só precisa ter a clareza de quais são os passos, quais são nossas responsabilidades nesse envolvimento. Mas o ganho de maturidade, o ganho emocional, o ganho de aprendizado, o ganho de amor envolvido nisso tudo é muito grande. Quando você faz isso, então você começa, inclusive, a comprometer a sua aliança. A aliança conjugal fica comprometida. quando você diz que ele foi morar noutra cidade e você não quis ir junto, você então estava dizendo: eu não estou apta para este casamento, só que você já estava casada. Então vai pesando mais responsabilidade sobre você. A sua negativa não corresponde ao voto conjugal feito ao seu marido no altar e com Jesus, com Deus, como testemunha. E aqui é um ponto muito sério. Aliança conjugal é alguma coisa que a gente não faz com um homem ou o homem faz com uma mulher. Nós fazemos sim um com o outro, mas como testemunha, tendo a Deus ali presente. Então, como é que você justifica isso diante de Deus? Você diz: não, Senhor, é que é melhor a companhia da mamãe, eu gosto da comidinha da mamãe, eu gosto do colo do papai, então eu casei, mas eu me enganei, eu quero mamãe e papai. Isso não corresponde nem à maturidade cronológica, quanto mais à maturidade emocional e à maturidade espiritual de uma mulher que, como você, crê em Deus e que, inclusive, nos escreve perguntando: é da vontade de Deus? Eu preciso ser muito objetiva, apesar de acolher o seu drama e acolher que você está passando por um momento de angústia, tanto é que você nos escreve fazendo essa pergunta, mas eu preciso ser muito direta com você e objetiva, já que você pergunta: é da vontade de Deus? Não, não é da vontade de Deus que você se divorcie do seu marido por um motivo tão, desculpa dizer, mas ele é leviano. Ele não corresponde ao significado de um voto conjugal, de uma aliança, de uma promessa que se faz ao próprio Deus. Se você não consegue se desprender dos seus pais, então vou indicar você uma terapia. Você vai procurar um profissional da área de saúde emocional, saúde mental, e vai então trabalhar esse seu apego demasiado aos seus pais e vai então amadurecer nesse processo de autoconhecimento, mas sendo mais uma vez objetiva, respondendo ao que você pergunta sobre ser legítimo o divórcio em função destes argumentos apresentados, não faz o menor sentido. Você vai à presença de Deus e diz assim: Senhor, sabe o que que é? Eu me enganei. Então o Senhor pode cancelar meu casamento? O Senhor pode desfazer a promessa que eu fiz? A Bíblia diz pra gente: não seja tolo, não faça promessas a Deus que você não pode cumprir, porque o Senhor vai te pedir o ônus de ter prometido algo a Ele e Deus é fiel. Nós somos de quebrar promessas, mas Deus não quebra suas promessas. Então, o mínimo que Ele espera de nós é fidelidade. Fidelidade a Ele, fidelidade uns aos outros. Então, por favor, em nome de Deus, considere o voto sagrado que você fez ao seu marido. Esse argumento é simplesmente inócuo para você comprometer algo que tem a ver com a sua eternidade. Então, pense bem no que você está falando, e que isso se aplica também a outros casais, a outras pessoas que estão num processo de imaturidade tão profunda que vão precisar de ajuda para saírem dessa dificuldade que pode comprometer, volto a dizer, a eternidade, porque casamento é coisa séria.
Casamento é coisa séria. Consultório de família nessa quinta-feira. Continue mandando suas participações. 12981-151-0081. E olha só, atenção mamãe de casa, papai, de repente você está vivenciando algo, já aproveita, né? Olha só, eu tenho um filho de 10 anos, Darlene, muito teimoso, ele é respondão, é bem complicado. Olha, sempre eu coloco de castigo, mas o meu marido ainda é pior. Ele é grosso, também bate no menino, só que há um detalhe, ele não é o pai dele. Me dê um conselho, o que eu posso fazer com esse menino teimoso de 10 anos e esse marido que também é grosso e interage nessa questão, batendo ainda no menino?
Interessante, né? A gente olha para os filhos e muitas vezes diz assim: meu filho tem problema. Outro diz: ah, meus filhos têm problema. Os filhos não têm problemas, Cris. Nossos filhos não têm problemas, a menos que nós adultos os tenhamos criado. Especialmente no que diz respeito a comportamento. Nós precisamos entender que comportamento é algo aprendido. E nossos filhos primeiro aprendem a se comportar em casa, vendo seus pais, como é que é a fala dos seus pais, como que é o comportamento dos seus pais. Como que os pais correspondem a uma contrariedade? Como é que esse padrasto, como o pai biológico dele, se o tem, Pode ser que tenha morrido, não sei, ela não diz os detalhes aqui, mas enfim, a convivência dele é com o padrasto. Esse menino de 10 anos tem visto esse padrasto agir de que maneira quando está contrariado pela mulher ou pelo próprio filho ou por pessoas em volta? Essas palavras duras, essa grosseria descrita pela esposa que nos pede ajuda, essa grosseria que também aparece no fato de ela castigar o filho, frente ao comportamento que ela reprova no menino, isso tudo é uma linguagem desta família e o menino de 10 anos está então agora respondendo aquilo que lhe está sendo oferecido pelas grosserias, pelos castigos, e provavelmente isso significa não saber ouvir o menino, não saber acolher as suas angústias, não saber ouvir os sentimentos deste menino, talvez simplesmente ouça que ele está respondendo em vez de ouvir esse menino pedir ajuda. Quando nossos filhos estão com um comportamento agressivo, normalmente o que acontece é que está ali no ar um pedido de ajuda. E como nós não paramos para ouvir nossos filhos, a não ser para repreender, para castigar, ou para ser permissivo e dizer, é assim mesmo, não tem problema, é assim mesmo, os meninos de hoje, as crianças de hoje são assim mesmo. Quando nós somos omissos nas nossas responsabilidades, então sobra para os nossos filhos agirem da maneira como a imaturidade de uma criança permite. Então eu peço a você, mamãezinha, a você, paizinho, que reconsidere, dê colo a esse menino, queira ouvir este menino, porque está passando da hora. 10 anos, daqui a pouco ele já entra na adolescência, então nós vamos enfrentar uma outra fase mais complicada de comunicar, de interagir, de saber o que está passando no coração de uma criança. Nós vamos marginalizando uma criança aos 10 anos de idade e querendo saber o que fazer para ele mudar. Então tá bem, muda pai, muda mãe e os filhos mudam também. E rápido, porque quanto mais tempo passar, mais difícil será de esta criança mudar a contento.
Muito bem, Darleide, chegando participações e uns abraços aqui a Ellen Trindade. Querida Darleide, receba um grande beijo de todos os membros da Igreja Brasileira de Orlando.
Ai, querida. Orlando. Eu estive no mês de janeiro, fiquei ali, fizemos uma semana de oração e o meu marido, e essa igreja é linda, eu amo vocês.
Orlando, um abraço aqui do consultório de família. A Edna Vargas coloca o seguinte aqui: bom dia, que bom poder acompanhar mais esse programa abençoado. Manda um abraço para mim, a Edna, de Barra São Francisco, Espírito Santo, Darleide.
Um beijo para você, querida, aí no Espírito Santo, na nossa companhia. Deus te abençoe.
Também quero mandar um abraço pro sobrinho aqui da nossa apresentadora. Matheus, tá aqui com a gente. Matheus, só para registrar a tua presença, eu sei que você, de repente, não quer falar. Fica tranquilo que o Cris também sabe dessas coisas, né? Tem aí as parcerias e primos, mas só para registrar a sua presença, está muito feliz aqui com o Matheus, né, Darleide?
Sim, eu convidei para vir comigo hoje e ele veio, tá de férias, veio acompanhar a tia, meu sobrinho Matheus.
Olha, e a titia do coração, do coração. É, e olha só, Matheus, se liga nessa pergunta aqui, vindo do YouTube, Darleide.
Oi.
Eu estou afim de uma moça da igreja. Ela tem interesse também, aparentemente está demonstrando. Olha, mas por eu saber disso, eu fico muito tímido, muito, muito tímido. Eu não consigo nem dar oi. Darleide, me ajuda. Ela está correspondendo, eu não sei o que fazer.
Então tá bom, vamos lá, essa questão é interessante. Tem a ver com, muitas vezes, nós não termos total compreensão do significado das personalidades. A gente precisa primeiro conhecer as pessoas e identificar as suas particularidades para nós termos, então, compreensão de como nós devemos agir, de como nós devemos nos portar, porque muitas vezes nós podemos, inclusive, ferir. Né? Então ela diz assim, estou afim de uma moça na igreja, ela tem interesse também aparente, mas por eu saber disso, fico muito tímido. Você precisa se autoconhecer. Então, na direção que a gente observa como que é o outro, a gente também precisa pensar como nós somos. Quando você identifica a sua timidez, você diz, não consigo nem dar um oi, me ajuda, o que eu vou te fazer pensar como uma ajuda para mudar esse quadro é você assumir a sua timidez e dar um passo contra ou ao arrepio da sua própria timidez, porque se você não vencer esta timidez, você vai colecionar derrotas na vida. Então, se você tem uma colega na igreja, uma amiga na igreja, que você está interessado nela e não consegue dizer oi, Então, provavelmente, você vai ter dificuldade de passar numa entrevista de emprego, de, inclusive, pedir o emprego, de assumir um compromisso e assumir, diante disso, as responsabilidades, de ter que encarar desafios. Você precisa vencer esse medo de dizer um oi. Quando você, então, entender que se você não se posicionar diante deste fato de vencer o medo de dizer um oi, como vai? Então, eu estou diante de um homem simplesmente que está paralisado e não vai alcançar suas conquistas. Se isso para você é de fato impedimento, você não consegue mesmo, já tentou e a palavra não saiu, já fez o possível, mas não conseguiu. Se você pediu apoio de amigos para que vocês estivessem pelo menos na mesma roda de amigos, para que vocês estivessem no mesmo ambiente conversando sobre assuntos diversos, que não fosse o assunto de estou gostando de você. Se você não tem interação nenhuma com ela e com a participação, ajuda de amigos, você não tem condição de vencer isto. Então eu peço a você que considere a possibilidade de fazer uma terapia, porque, volto a dizer, essa dificuldade, se não vencida, ela vai impossibilitar você de fazer outras conquistas na vida. Não sei sua idade, porque isso seria importante também de saber, Cris. Qual é a idade? Nós estamos falando de um rapaz de 15 anos.
Um adolescente.
É, um 16 anos, 17
anos. Um adulto já, né?
Já é um jovem adulto. Então, quem? Você já namorou antes? Seria seu primeiro relacionamento? É a primeira vez que você gosta de uma moça? Então, nós não temos esses dados, porque faria total diferença no meu conselho. Quando respondi, pensei, deve ser alguém que já tem uma certa idade, mas agora eu volto com essa questão. É um adolescente? Se sim, esse é um cenário ainda muito, mas muito normal de ter essa dificuldade de aproximação.
Muito bem. Bom dia, Darleide. No meu caso, o divórcio ocorreu em decorrência da falta de diálogo, a comunicação, pois o meu ex-marido nunca se importou com a minha opinião, que eu estava pensando, ele nunca me ouviu, sempre a palavra final era dele. Já faz 8 anos que eu me divorciei, eu não me arrependo porque ele continua igualzinho, mas eu sinto muita tristeza por não ter tido uma família de verdade. Eu tenho uma filha adolescente, sei que logo ela vai levantar voo, né? Eu confesso que a solidão me deixa muito triste.
É que as escolhas que a gente precisa fazer na vida, elas vão nos empurrar para situações que também não são as situações perfeitas. Ela optou pelo divórcio. O argumento também não valida um divórcio biblicamente, mas como não é a questão nesse momento e ela diz que não se arrepende porque só ela sabe o que sofreu, só ela sabe o que passou, então já se passaram 8 anos, e nós nem sabemos onde e como este homem está hoje, então não vem ao caso aqui a questão divórcio em si. Com relação à solidão, é possível que você ainda possa considerar um outro relacionamento, é possível, enfim, mas não temos o cenário, mas você optou em viver uma solidão com paz do que uma companhia em desarmonia e conflitos e se sentindo humilhada, desprezada em sua validação como mulher. Então, entre a não paz e hoje a sua paz, apesar da solidão, em que situação você se encontra melhor? É nesta de agora ou voltaria àquela anterior? Você já disse que não. Para a solidão agora, não é um conselho que vai te fazer diluir esse sentimento, uma solidão que existe. Mas eu posso lembrar a você de que um caminho bom para nós lidarmos com a falta ou com a solidão é nos desenvolvermos com causas humanitárias, ajudarmos pessoas que estão também enfrentando solidão. Nós temos crianças solitárias, crianças abandonadas, nós temos velhinhos solitários nos abrigos, nós temos pessoas que estão necessitadas da nossa companhia perto de nós. Eu não estou falando de maneira romântica, estou falando de modo prático, de que canalize os seus sentimentos, as suas carências, a sua necessidade de companhia, neste momento que lhe falta uma companhia, um par romântico, para que você se associe a outras pessoas solitárias e faça companhia a elas. Certamente a sua companhia vai fazer muito bem a tantas outras outras pessoas. E quando voltar para casa, ao pôr a sua cabeça no travesseiro, você vai dormir mais rápido, sentirá menos falta de alguém ali ao seu lado, porque um senso de amor estará tão presente na tua vida, você estará compartilhando tanto amor com outras pessoas, que estará também abastecida, especialmente pela bondade de Deus, pela presença de Deus, pela ação do Espírito de Deus na sua vida.
Amém. Vamos estar orando por você, com certeza. Darlene, eu quero um conselho aí. Eu vivo com uma pessoa há 10 anos. Olha como está pairando essa questão da separação no programa de hoje. Uau. Mas agora, depois de 10 anos, ele está demonstrando não gostar mais de mim. Estou pensando em separação. O que fazer nesse momento? Ele não gosta mais de mim. 10 anos de relacionamento. O que fazer?
Cuidado com o que você acha que é a demonstração de não amor dele. Às vezes nós estamos numa expectativa, às vezes nós não entendemos que ao passar 10 anos, nós também deixamos o casamento cair numa rotina, numa situação inconveniente para que ele se prolongue com o mesmo querer estar junto. O que se perdeu nessa relação? Em que você falhou? Em que você faltou? Comece a avaliar também a sua postura frente a esse relacionamento. O que você não tem oferecido? Ou o que não é mais suficiente na sua oferta de carinho, de presença, de atitude, como quem ama? Quando você começa a ver que está esfriando, que ele já não está tão na sua, e você começa a ficar insegura, então você logo pensa, ele não gosta mais de mim, ele está demonstrando não gostar de mim. Mas ele falou? É isso mesmo? Vocês têm brigado muito, a relação está desgastada, não tem mais nada que você possa fazer para resgatar a presença deste homem com você, o olhar deste homem, o querer deste homem. Você pode estar ficando paralisada pela sua impressão de que ele não ama mais, mas se ele não disse, e se você apenas tem a impressão, você apenas acha, eu acredito que você pode correr o risco de estar avaliando de modo equivocado, porque de toda forma, você precisa entender que a sua visão, ela pode estar comprometida pelo que você está sentindo particularmente e não pela realidade do outro. Então, precisava ter essa consciência de que nem sempre o que eu avalio é de fato a verdade, porque eu me comprometo por causa dos meus próprios sentimentos. E para ser transparente, vamos lá, vamos fazer uma DR, assim, sem cobrar do outro. Olha, e aí, não gosta mais de mim? Eu tô percebendo que você não gosta mais de mim. Você não me dá mais atenção, você não faz isso comigo. A gente já não sai mais. Você parte para uma cobrança do outro. Na hora que você parte para cobrar do outro, o outro vai entrar numa defensiva. E pode ser que se alguma coisa o estiver incomodando, ele então passe agora, no seu momento de defesa, então a jogar para cima de você e com argumentos que são legítimos frente aos seus. Ou seja, vai revidar. Mas você também não tem feito isso comigo, você também não me corresponde, você também esfriou, você também não faz mais isto ou aquilo. Então vocês agora entram num campo de batalha e agora vamos ver quem vence. E aí? Claro que não sairão vencedores. Então eu diria para você baixar um pouquinho a expectativa, ouvir um pouco melhor o seu marido, ouvir um pouco melhor os sentimentos dele, procurar então saber de modo coerente, com palavras adequadas, com tom de voz adequado, chamá-lo para o seu coração e querer ouvir este homem. E aí dar a oportunidade a você mesma de criar estratégias para revigorar esse relacionamento. Porque tem casamento, tem relacionamento, tem amores que não morrem. Eles apenas estão assim cobertos de cinzas. Se com sabedoria, muito amor e com o Espírito Santo, com muita oração, com muito querer, você sopra aquela brasa e aí volta de novo, a chama fica acesa e gostosa de viver.
E é por isso que eu sou fã da Darlene. Essa das cinzas aí, olha, muito legal. Olha, o Espírito Santo trabalhando aqui no programa. Darlene, estamos chegando ao final, mas temos mais uma aqui, ou várias. Mas eu vejo que os nossos ouvintes estão passando pela questão de autoestima. Darlene, eu queria que você falasse sobre autoestima. Como eu posso aumentar a minha? Dá um conselho institucional para esse povo que está precisando aumentar a autoestima.
Bom, como é o final do programa, então eu vou direto a um ponto que para mim é fundamental. Porque, de modo geral, todo mundo sabe que autoestima é dar valor a si própria, ter autoconsciência do seu valor como homem e como mulher. Pode ter sido roubado na infância por palavras, ou pode ter sido roubado num relacionamento já enquanto adulto, alguém te fez sentir um lixo de tanto repetir que você não tinha valor. Enfim, essa essas coisas da vida humana, doentes, infelizes, que infelicita a vida de muitos. Mas se você quer resgatar a sua autoestima, você precisa conhecer-se a si mesmo na sua identidade original, segundo a vontade de Deus. Quem é você enquanto filho de Deus? Qual é o valor que você tem enquanto filho amado de Deus? Então vai à palavra de Deus e vê o quanto Deus ama você. Os pensamentos de Deus, as vontades de Deus, o querer de Deus para a sua vida é muito maior, mais amplo e mais profundo do que qualquer um possa imaginar. Então, se você se encontrar como filha de Deus, filho de Deus, se você encontrar em Deus o seu valor, valor tão grande que levou Jesus Cristo a morrer na cruz, derramar o seu sangue por você, ou seja, ele não comprou coisa barata, ele não comprou coisa vulgar, ele comprou a você com sangue, porque você vale muito para Deus. O céu deu o melhor que tinha por você, Jesus. E aí hoje você se olha e diz assim, ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valho para nada, eu não sirvo para nada, como é que eu vou encontrar minha autoestima? Em Deus, você precisa estar em Deus. Todas as vezes que eu não me encontro com meu valor em Deus, eu estou então desprezando o preço que o Senhor pagou por mim. Você é filho amado, você é filho aceito, você é filho abençoado. Se isso não diz nada a respeito da tua autoestima, do teu valor, então quem mais poderá te convencer? Se o amor de Deus não te é suficiente, que outro amor será? Que Deus te ponha em busca pelo recebimento do Espírito de Deus e cheio do Espírito Santo. A sua mente, como diz o apóstolo Paulo, passará a ser como a mente de Cristo. E a mente de Cristo não pensa outra coisa senão: sou filho amado do meu Pai amado para sempre.
Amém, amém. Estamos fechando o nosso consultório de família, que você acompanha também na TV Novo Tempo em novo horário. Se eu não me engano, é terça-feira, às 22 horas, Dois Patinhos na Lagoa, na terça-feira. Colocou na agenda aí? E lembrando que a gente tem um presente na TV Novo Tempo, que dois dias na semana, na terça e na quinta, a gente recebe a Darleide no Entre Família. Então hoje, inclusive, às 14h30, ao vivo para todo o Brasil, vamos estar falando sobre um assunto muito importante: dietas perigosas, né, Darleide?
Isso, a partir das 14h30 estaremos lá falando sobre esse tema. Então fica aí o nosso convite para acompanhar o Entre Família hoje comigo, a minha participação, e o consultório de família na TV é toda terça às 10 da noite, como bem disse o Cris. E a gente volta aqui no consultório na semana que vem, e renovado o nosso encontro, que agora às quintas-feiras, durante muito tempo foi às segundas-feiras, na companhia do Veríssimo, queridíssimo, mas agora na boa companhia também do Cris, sempre aqui com a gente. Muito obrigada pela companhia e até a semana ano que vem.
Consultório de Família com Darleide Alves.